Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Ao pódio.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2023, quando faltam exatamente 423 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. E faltam também 143 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nessa semana, quem está comigo aqui também na TV Globo é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Rumo ao Pódio especial porque tem muita coisa para falar do esporte e tem uma entrevista muito legal.
Sim. Semana com cara de Olimpíada, muita coisa acontecendo e também com um papo muito legal. Já estou prevendo um papo muito legal, Gui, aqui com um convidado mais do que especial, com vários assuntos para a gente conversar, debater, expor, trazer. Vamos lá ao nosso convidado de hoje.
Nosso entrevistado de hoje, Gui, estava até pensando sobre ele aqui, não hoje só, né? Ah, vou pensar no entrevistado 5 minutos antes da entrevista. Estava pensando bem antes sobre isso, quando a gente teve a ideia. Pô, pelo que eu vou começar falando com ele? Porque, cara, ele pode falar de muitos assuntos e falar muito bem de muitos assuntos. Muito melhor que a gente, assim. Mas inclusive melhor que a gente, com certeza melhor que a gente. Cara, para ele é tipo, o que para a gente andar, para ele é saltar, assim. Mas assim, saltar nos assuntos, ele vai mais profundo nos assuntos, assim. Está conosco aqui, um cara que eu queria até há muito tempo já ter trazido no podcast, mas eu não encontro há umas semanas atrás, eu falei, cara, é aí, vou começar esse papo com ele, lá no podcast Rumo ao Pódio, nosso convidado de hoje, Samori Wick, 26 anos, atleta olímpico do salto e distância, está em algum lugar do mundo, como todo atleta, viajando nessa época do ano para competir, para conquistar a vaga olímpica, para ir para mundiais. Samori, muito obrigado de novo por ter aceito o convite do Rumo ao Pódio. Obrigado por estar aqui com a gente, dividindo algumas experiências. Bem-vindo ao podcast.
Oi, Marcel, Gui. Beleza. Pessoal que está nos ouvindo aí. Obrigado pelo convite.
Boa.
Eu gosto muito de podcasts porque, diferente de entrevistas, né, a gente tem mais abertura, acho, para falar, né? Tem mais tempo também, a gente consegue ter uma coisa mais contraída. E é um formato que eu escuto bastante, né? No meu Spotify eu vou variando de podcasts, músicas, mas até no treino o pessoal folga em mim, como a gente chama, diz lá na minha terra, né? Porque eu tô na musculação e aí eu começo a rir do nada das coisas e aí todo mundo fica meio confuso, assim, né? Tipo, por que que tu tá rindo? Eu não, tô escutando podcast, tô vendo uma coisa. Então, um prazer estar aqui, esse podcast aí que já é bem consolidado também, né?
Pô, 221, ó, podia ser 222, ia ser cravado uma marca ali de Samori, 221 já.
É.
Falando, a gente demorou muito para trazer Samori.
É verdade.
Mas muito, porque tem papo, tem coisa para trazer pra gente, e é isso. Eu acho, assim, muitas vezes perguntam para mim, e aí, atleta é legal? Tipo, normalmente perguntam sobre jogador de futebol, né? E aí você conhece jogador de futebol? Falei, não, mas tem uns atletas que eu gosto, assim, sabe, daquele que sentaria a tomar uma cervejinha, sentaria num bar. No caso do Samori, vocês já perceberam pelo tour, quando ele fala minha terra, é o Rio Grande do Sul, sentaria muito facilmente para tomar um belo chimarrão com ele, assim, papear por um bom tempo. E eu falei que a ideia do convite veio algumas semanas, a gente se trombou no GP Brasil de Atletismo aqui em São Paulo, tava um climinha tipo o gaúcho, quase aqui em São Paulo, querendo garoar, querendo fazer frio, um sol abrindo. E aí encontrei com ele e falei, uma das últimas coisas que eu falei com ele quando eu encontrei, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com você lá na TV, tem que fazer alguma reportagem, e vai surgir a reportagem logo, logo, mas falei, por que eu tô esperando aparecer na TV? Vamos gravar um podcast, porque daí a gente conversa mais tempo, né? Na TV vai ter alguns minutinhos ali só, já vamos bater papo no podcast, e eu vou começar perguntando, onde você tá exatamente? Conta pra gente o que você tá fazendo agora, neste momento, neste 29 de maio da sua vida, se preparando para o quê? Tem Mundial esse ano, tem Olimpíada ano que vem, mas e aí, passo a passo, salto a salto, o que que Samori está fazendo neste momento?
Bom, neste exato momento eu estou em Porto, Portugal, né? Porto Alegre, né? Tudo que eu sou. Eu sou bem bairrista, né? Eu só vou para Lugar com P, Porto no nome. Eu tô em Porto aqui. Eu vim fazer um período de treinamento na Europa, né? Eu cheguei dia 23 em Lisboa. Vou ficar mais tempo em Lisboa. Tô passando essa semana aqui só no Porto, fazendo um tratamento aqui com uma fisioterapeuta. E volto para Lisboa e fico até dia 24 de junho em Lisboa. E aí volto pro Brasil, quem sempre foi ao Brasil. E aí estudei certo sul-americano e a gente dá continuidade na temporada, né? Mas aqui na Europa, eu tive uma competição sexta-feira passada na Espanha e vou ter uma dia 8 na Eslováquia. Então a gente fica, né, escolhe uma base, um lugar de base, e a gente vai viajando aí pela Europa para fazer uma série de competições, né, pontuais, assim.
Então, falando dessas competições na Europa, qual que é a importância? Nesse fim de semana que passou, a gente teve um monte de atleta competindo em todos os lugares. Teve no Chipre, na Grécia, na Espanha, em Portugal, enfim. Vários atletas do Brasil disputando diversas provas de atletismo em vários meetings pela Europa, inclusive você. Qual que é a importância? Por que que todo mundo foi para a Europa competir, ao invés de ficar aqui competindo ou o Campeonato Paulista, ou se preparando para o Troféu Brasil? Qual que é a importância de estar aí nesses meetings internacionais?
Bom, hoje em dia, o nosso sistema, né, de classificação para os mundiais e Jogos Olímpicos mudou no atletismo, né? A gente tem a possibilidade de ir pelo ranking mundial de pontos ou fazendo os índices, né? Como a tendência dos próximos anos é gradativamente ser só o ranking mundial, então cada vez mais, cada ano que passa, mais o ranking de pontos vale mais. E as melhores competições que valem mais pontos estão aqui na Europa. Uhum. Né, no Brasil, na América do Sul, vou voltar um pouquinho. As competições são de A até F, né, os níveis de competição. Então, obviamente, as competições A são as de maior nível, né, e a F são as de menor nível, mas no sentido de quantidade de pontos extras, uhum, né, que a competição dá, porque a competição tem pontos e cada marca que tu faz na competição te dá um determinado número de pontos também. E no Brasil e na América do Sul, o nível máximo de competição que a gente tem é B, que são os campeonatos nacionais, né? E aí esse é só um por ano. Tirando o campeonato nacional, é uma competição nível C, que foi o GP Brasil, e já aconteceu agora. Então, pra gente é crucial vir pra Europa, porque aqui tem milhares de competições de nível C, né? Principalmente de nível B, um monte de nível A, um pouco menos, né? E aí tem as GW, né, que daí é acima do A, que são as Diamond League. Então, as melhores competições estão aqui, e naturalmente, por causa do sistema de ranking, a gente tem que vir para a Europa, né? O que acaba também nos desfavorecendo um pouco na América do Sul, né? E também até mesmo na África, na Ásia, porque para nós é difícil, né? Porque para tu entrar nas melhores competições, tem que ter marcas boas. Mas aí, para ter marcas boas, tem que entrar nas melhores competições. Então,
entendi.
Ou tem que estar bem colocado no ranking. Então, é difícil, assim, né? A gente ainda acaba ficando desfavorecido, mas aí, com o apoio da CBA, a gente também está conseguindo viajar com, né, com passagens custeadas. E aí, aqui, também chegando aqui, a gente se vira, né, com acomodação, com comida, aí vai em grupos, né, pequenos para dividir também. Então, a gente dá o jeito aqui, mas a gente tem que vir para a Europa, cada vez mais tem que estar viajando.
Bom, esse assunto eu quero retomar quando a gente for falar de um outro passo da carreira do Samori agora, que é a candidatura dele à comissão de atlética, a comissão de atletas da World Athletics. Então, eu quero voltar nesse assunto, que eu acho muito importante mesmo. Eu acho que tem tudo a ver com o Samori, com a gente, com o que a gente fala muito aqui no podcast, né, Gui? De como a gente aqui no Brasil fica muito isolado, e não é em um esporte, é no esporte mundial, e como que a gente vai ganhar esse espaço de virar uma potência olímpica mesmo, estando aqui no Brasil. Enfim, a gente vai voltar nesse assunto. Mas só para falar dessa parte esportiva, atlética sua ainda, Samori. Primeiro, qual é o índice para os Jogos Olímpicos do ano que vem? Como que está essa tua busca? A World Athletics elevou muito quase todos os níveis de todas as provas ali. Como está na distância? Você pretende conquistar ainda esse ano? E metas mesmo esportivas agora, mundial, o que dá para fazer? É fazer final? É brigar por pódio? Me conta um pouco dessa parte esportiva, como está a sua evolução agora? Você falou que está tratando uma lesão, mas tratando essa lesão, o que que tu tá esperando? No... Cara, começa a falar com gaúcho, eu começo a falar tudo. É horrível isso. É horrível não, adoro falar, mas eu sei que eu vou conjugar errado os verbos aqui, então eu começo a pegar essa mania. É, eu queria saber desse teu caminho, então, mesmo, de índice para Mundial, Olimpíada, passos pensando já até Paris, assim, projetando curto, médio, longo prazo, tratando longo prazo, como Paris, que tá ali há um ano e dois meses só.
Bom, a gente vai muito, apesar de sempre ser a Olimpíada o foco, a gente vai muito por temporada, né?
Uhum.
Essa temporada, o foco principal, eu diria que é para os Jogos Pan-Americanos, né, que vai ser em novembro, bom, finalzinho de outubro, né, de novembro, o atletismo, e claro, o Mundial, que é antes, né, em agosto, vim para a Europa para tentar fazer alguns pontinhos extras aí, para me colocar no ranking bem, mas a gente sempre tenta fazer o índice, né? A gente tenta, porque daí também te dá mais tranquilidade, né? Tu consegue trabalhar focando realmente, né, no objetivo principal do ano. Para Paris, ainda para as demais provas, né, sem ser maratona, marcha atlética, se eu não me engano, não está aberto o período para fazer índices ainda, acho que a partir de agosto só. Então, ainda não estamos no foco Olimpíada. Vamos, claro, trabalhar já para, desde esse ano, já tentar subir no ranking mundial também, porque a Olimpíada também vão os top 36, né, no salto em distância, né? Cada prova de atletismo é uma quantidade X de atletas, né? No salto em distância são 36. Mas esse ano mesmo, o foco principal é os Jogos PAN. Como esse ano a gente tem o PAN, o Troféu Brasil se torna, talvez, a segunda mais importante da temporada, para ser bem honesto, assim. Uhum. No meu planejamento com o meu treinador, né, o Arataka, com o Kiyoshi, o Troféu Brasil é crucial esse ano, porque o vencedor do Troféu Brasil esse ano vai para o Sul-Americano, e o vencedor do Sul-Americano tem vaga direta no PAN. Fora que o Sul-Americano é uma competição que dá muitos pontos, tantos pontos quanto uma Diamond League, é acima da A. E o Troféu Brasil, com a competição B, dá muitos pontos também pro primeiro colocado. Então, seria o ideal, assim, né, vencer o Troféu Brasil, ficar entre os três primeiros sul-americanos, daí, quem sabe, pro Mundial, né, ainda não tô garantido, né, a gente tá tentando, mas, com certeza, já visando muito, muito mais os Jogos Pan-Americanos, que pra gente no Brasil vale mais que a Olimpíada, né? Muitas vezes. Então, esse ano aí, vamos fazer essa escadinha aí, sendo o Troféu Brasil a segunda mais importante, até mesmo que o Mundial.
Boa.
Mas, chegando no Mundial, né, só pra complementar, o ideal seria chegar na final do Mundial, entre os 12, e aí depois, eventualmente, entre os 8.
Pegando as suas marcas aqui, Samori, você, por exemplo, você já saltou 8,23 em 2021, ali, um pouquinho antes da Olimpíada.
Uhum.
8,23, é claro que depende do clima, depende de como estão cada atleta e tal, mas 8,23 daria medalha, por exemplo, na última Olimpíada ou no último campeonato mundial. Sim. Então, você já fez uma marca digna de medalha olímpica. Mas a gente sabe também que é muito difícil o atleta fazer a melhor marca da vida numa final olímpica. Assim, uhum. Tem muitos campeões olímpicos que não fazem a melhor marca da vida na final olímpica. A final olímpica é diferente, é um clima estranho, é um clima diferente. Então, nem sempre você consegue fazer a melhor marca. Mas, assim, a gente tem um exemplo do salto em distância feminino no Mundial do ano passado, que a Letícia fez a melhor marca da vida dela numa final de campeonato mundial e foi medalhista.
Sim.
Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de como no atletismo é a dificuldade de fazer a melhor marca da sua vida na principal competição do ano, seja uma Olimpíada, seja Mundial, e isso de você saber que você tem a marca de uma medalha olímpica presa em você, que você já fez. Como conseguir transformar essa marca que você já fez em outras competições em você fazer numa final olímpica, numa final de Mundial?
Bom, realmente, né, o 8,23 foi uma marca muito emblemática, assim, pra mim, porque eu até saltar 8,23 nunca tinha nem saltado 8 metros na minha vida. Minha melhor marca era 7,93, então, em questão de 5 meses, eu melhorei a marca por 30 centímetros. Né? E no alto rendimento, isso é muita coisa. É muita coisa. A gente tá sempre no alto rendimento, a gente está sempre no limite, assim, né? Então a gente nunca sabe o quão longe a gente pode chegar, mas a gente treina sempre tipo na beira do limite ou passando o limite, então é difícil dizer o quão longe tu pode chegar, né? E esse 823 foi muito impressionante na época por isso, né? É, desde então, tanto que desde então eu não consegui saltar tão bem, né? Tão longe assim, mas claro que tudo é um processo, né? É, o ano olímpico é um ano diferente também. A gente, o próprio treinamento, né? A questão de treinamento é mais intenso, é mais estratégico, né? Na forma que a gente faz. Não que os outros anos não sejam, mas tem um peso diferente porque é um ano que te desgasta muito, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então não é uma coisa que a gente pode repetir seguidamente, né? Ano após ano. Então a gente vê muita gente fazendo marcas expressivas em anos olímpicos e aí no ano seguinte não conseguindo manter o mesmo nível. É natural. Claro, né? Nem todo mundo é o Pio, quem sabe que é, né? Mas normalmente os atletas têm um declínio físico e mental e é normal porque o ano olímpico é realmente uma loucura, assim, não se compara com nada. E eu vejo com bons olhos né, para essa próxima Olimpíada, né, e a gente vem tentado trabalhar de uma forma certa, assim, para atingir melhores marcas também, porque os índices são mais altos, né? Hoje o índice olímpico é 8,27. Então, para fazer o índice, tem que melhorar a marca, né, de novo, melhorar a marca da vida de novo. Numa competição, claro, tem muitos fatores que podem influenciar ou não, né? Tu conseguir essa marca, ou tu conseguir melhorar a tua marca. No caso da Letícia, né? A Letícia é muito amiga minha, né? A gente se fala bastante. Ela entrou muito tranquila porque ela foi praticamente a segunda competição dela do ano, né? Ela não tinha nada a perder, entrou com a cabeça, né, fria. Ela tem um jeito dela, já que é naturalmente não se deixa abalar muito com as coisas, né? Então ela acabou tendo uma felicidade muito grande, né? E a gente sempre fala no salto em distância, principalmente, a gente só precisa de um salto, né? A gente
É
tem
verdade.
6 tentativas, tanto que ela acertou um salto e queimou os outros. Então a gente precisa de um salto só, e às vezes a gente tem a graça de sair com um salto excelente, né, numa final olímpica ou não. Claro que a gente se prepara para isso, a gente treina muito para isso, mas tem vários fatores, né? A gente sabe que até mesmo essa mudança de rotina, né, influencia, porque a gente sabe as viagens que a gente faz para ir competir em campeonatos mundiais, Olimpíadas, por mais que a gente tenha período de adaptação antes, de aclimatação, não é a mesma coisa, né? Tu vem treinando, né, de segunda a sábado na tua pista, na tua casa, fazendo tua rotina, e atleta precisa muito disso também, né? Tem os teus pequenos rituais, tu tem as tuas manias, tu tem as coisas que te fazem bem, e toda vez que tu sai desse eixo, tem as viagens longas, né? Tu viaja 20 horas para um lugar, pega duas escalas de voo, tu vai apertado,
Nossa.
tem várias coisas que influenciam, assim, né?
É ruim pra, ia falar, é ruim pra gente. Eu tenho 1,82, mas vocês que têm mais de 1,90, nem imagina. Se assim, meu joelho já dói com 1,82 um voo. Vocês que são maiores de 1,90, nem imagina a dor que é.
Pois é, sempre viajar de avião é sempre uma coisa triste, assim, né? Mas são coisas que influenciam, e a gente que tá no alto rendimento, a gente trabalha muito com detalhe, né? Então, qualquer pequena coisa pode influenciar muito. A gente subestima às vezes isso, mas é verdade, assim, qualquer mudança de alimentação, a mudança no clima, o tempo de viagem, muitas coisas afetam, e esses detalhes aí na hora de uma final olímpica, né, uma qualificação, essas coisas fazem diferença. Então, às vezes é por isso também, né? Tanto que a gente faz, é muito mais comum tu ver atletas fazendo melhores marcas em casa ou em competições nacionais, competições locais, do que numa Olimpíada, no Mundial. É natural, e a gente, claro, trabalha todo dia para isso, mas é uma coisa que a gente tem que lutar contra, né? E também tem que vencer isso.
Boa, boa, boa. Bons exemplos do Samori, porque é isso mesmo. Acho que são quase, assim, são as duas os dois medalhistas do último Mundial de Atletismo do Brasil que ele citou, o Alisson dos Santos, que a gente sempre fala aqui, né? Assim, é impressionante como ele faz PB, né? Toda hora o personal best dele, assim, isso é totalmente incomum. E ele vem desde 2019 fazendo isso, prova a prova, campeonato a campeonato.
E quem tá no meio do atletismo fala, o Pio é muito desse, assim, ele tem isso na cabeça e ele é desencanado com isso também de ficar fora, ele consegue fazer grandes períodos fora de casa e parece que isso faz bem para ele, o que não é comum. E a Letícia é quase outro extremo, né, Samanta? Você que tá muito perto, aliás, quando a gente se falou, você tava meio que orientando a Letícia ali no GP Brasil, e ela tem a cabeça totalmente diferente do Pio, assim, pelo que eu vejo, assim, ela é muito desencanada e tal, e de repente, mas é isso, no salto, ao contrário do barreira, que você precisa ter uma constância ali, prova a prova, passar, no salto você precisa acertar um salto, né, assim, precisa ir num dia bom, numa hora boa, você ganha uma medalha, e acho que passa muito por isso. Agora, até em cima disso, pensando no que foi sua estreia olímpica em Tóquio, e não ter passado para a final, o que você acha que aconteceu hoje, pensando tempo depois, já perto de uma nova Olimpíada, o que ocorreu ali, o que você está trazendo de lição para esse ciclo e para essa próxima Olimpíada em Paris?
Bom, essa última Olimpíada foi uma Olimpíada de aprendizado, assim. Eu fiquei em 16º, o que foi, na verdade, excelente, assim, né? Aí sabe que só os 12 primeiros vão para a final, e eu com a primeira Olimpíada, ficar em 16º foi um resultado bem satisfatório, assim, eu e minha equipe, a gente ficou satisfeito, claro que a gente sempre quer mais, né, o atleta sempre quer mais. Sim. E eu vinha de foi um ano muito mágico pra mim, mas eu cheguei na Olimpíada com uma lesão no pé. Logo depois da Salto 8.23, a gente teve um sul-americano adulto, né, de atletismo. Sim. E no último salto sul-americano eu machuquei meu pé, fiquei com edema no pé, edema ósseo, né, no pé, por, assim, um mês e meio, talvez. E aí afetou muito meus treinos, né, a gente quer trabalhar com impacto também, tu não imagina com o pé, com edema no pé tu vai saltar, é loucura, assim, né. E na Olimpíada eu saltei 7,88, que foi uma boa marca. O objetivo era saltar acima de 7,90, porque quase sempre se classifica ali 7,92, 7,95. Então, a gente ficou bem perto mesmo assim. Queimei um salto para cima de 8 metros, por 3 centímetros. Então, na verdade, foi bem satisfatório, assim. Eu saí muito feliz dessa qualificatória, né? Mesmo não tendo passado para a final. Me renovou também muito o sentimento, assim, com o atletismo. Essa minha relação com o atletismo, né? Que eu treino já há 18 anos, então já faz um tempo aí, né?
Você lembra do Samorinho antes do atletismo? Porque desde os 8 anos?
Eu lembro pouquíssimo, pouca coisa, assim. Eu não lembro o que eu fazia antes, entendeu? Assim, em casa. Ah, o que eu fazia de tarde? O que eu fazia de manhã? Só estudava? Estranho, é até estranho pensar nisso. Nunca... Eu não consigo nem imaginar mais, assim, antes do atletismo. E mudou bastante, sim, minha relação com o atletismo, né? Como eu treino há muito tempo, tu acaba ficando um pouco desgastado. E eu, por ter estudado fora também, por ter vivido outras experiências, tu percebe que tu pode fazer mais coisas e aí tu quer fazer muitas coisas. Só que o atletismo, o alto rendimento, não te permite fazer. Se tu treina alto rendimento, tu tem que treinar alto rendimento só. Tu não pode, tipo, imagina, trabalhar, estudar. Dá pra fazer, mas é muito mais difícil. Tu te desgasta muito mais e aí, naturalmente, teus resultados, né, acabam não vindo. Inclusive, no 2021, que eu fiz a melhor marca da minha vida, foi o primeiro ano da minha vida que eu tava só treinando. Uhum. Que eu não estudava, né, que eu não tinha uma faculdade, que eu não tinha uma escola pra fazer, que eu não tava fazendo um curso de idiomas, não tava fazendo nada. Então, como eu disse, né, os detalhes, né, são pequenos detalhes assim, que a gente tem que levar em consideração. Então, essa próxima Olimpíada, agora a gente, né, vai tentar aí se consolidar de vez, assim, entre os grandes do mundo, né, chegar numa final olímpica é o objetivo. Primeiramente passar da qualificatória, né, ficar entre os 12, e aí depois na final ir para a finalíssima, que é ficar entre os 8. E aí acho que seria aí uma Missão cumprida. Porque também chegando entre os oito, daí tudo pode acontecer, né? Daí é só acertar um salto, né? Como a gente falou agora há pouco.
Aquela história que a gente brinca de o que precisa para ganhar uma medalha olímpica? Precisa estar na final, né? Assim, basicamente, e é quase em todos os esportes, é isso. Assim, pode ser na velocidade, pode ser no salto, pode ser em qualquer esporte.
Exatamente.
Ganhar a medalha olímpica, tem que estar lá. Assim, pode acontecer alguma coisa e a medalha não é cair no colo porque você já conquistou a final. Você precisa estar lá. É isso.
Exato.
E eu queria que você falasse um pouco agora. Durante muito tempo, os atletas brasileiros de quase todas as modalidades olímpicas tinham uma segunda profissão, não eram chamados de profissionais, a gente ainda não tinha uma série de benefícios ou uma série de conquistas dos atletas brasileiros atuais, como o Bolsa Atleta, a questão das Forças Armadas, a questão dos clubes que atualmente pagam alguns salários, o COB e a CBAT sempre tentando dar de alguma forma, um incentivo para os atletas. Durante muito tempo, o Brasil não teve isso. Hoje em dia, o Brasil tem muita coisa para melhorar, mas muita mesmo. Mas acho que o Brasil deu uma evoluída nesses últimos 15 anos, digamos assim, que os atletas brasileiros, geralmente, esses de ponta, tipo você que vai para a Olimpíada Mundial, geralmente conseguem viver do esporte. Eu queria que você falasse como que você vê isso atualmente? Você consegue viver 100% do esporte? Você falou que foi só um ano da sua vida que você viveu só do esporte, mas porque você estava cursando uma faculdade, você não precisava de um dinheiro extra de uma outra profissão. Eu queria saber como que é a vida de um atleta profissional do Brasil hoje, top 20 do mundo, como você é, atleta que foi para a Olimpíada. Ainda é muito... a gente tem menos estrutura do que os cubanos, americanos, o grego, que dominam o salto em distância atualmente, ou a nossa estrutura já está mais ou menos parecida com a dos principais países do mundo no atletismo?
Bom, eu por estar muito tempo no atletismo, eu consigo ver claramente assim, a evolução, como tu bem disse, nos últimos 15 anos para cá, tem muito do legado olímpico, né? Essa evolução aí, essa mudança de patamar aí na valorização dos atletas, né, na profissionalização também. Ainda a gente fala que o legado do Rio 2016 poderia ter sido melhor utilizado, sim, mas o quesito de estrutura, né, física mesmo, de estádios, de pistas, de material, com certeza poderia ter sido melhor utilizado, mas no quesito de legado para os atletas, de bolsas, né, de relação com os clubes, eu vejo como uma coisa muito positiva, uma coisa que mudou muito assim, e a tendência é se manter assim, então eu vejo com bons olhos o futuro. Apesar da gente, né, ter muita coisa a melhorar ainda assim, eu vejo com bons olhos. Hoje em dia a gente tem aí também a própria Confederação Brasileira de Clubes, que atua muito na base, né, que a gente sabe que a maior dificuldade que a gente tem é de renovação nos atletas. Hoje em dia, de criar esse hábito com que os jovens queiram praticar esporte. Então, hoje em dia, a gente tem campeonatos brasileiros que as crianças viajam de graça, os adolescentes viajam de graça. Coisas quando eu era sub-20, sub-18, sub-16, era impensável. A gente tinha que fazer rifa, tinha que vender bolo, tinha que contar com a ajuda da família, sabe? Era difícil, era muito difícil, então vejo com bons olhos assim, esse legado nesse sentido, né? E hoje em dia, eu, graças a Deus, né, graças ao, né, muito trabalho com a Arataca, com a minha família também, consigo ver do esporte, mas eu sei que eu sou privilegiado também porque o meu clube, né, a Sojipa, me apoia muito, assim, até conversando com atletas, meus amigos, eu sei que eu tenho um salário muito bom comparado a outros atletas e não tenho tantas conquistas quanto alguns assim, já conquistaram e ganham menos que eu, né? Então eu sou privilegiado nesse sentido, mas claro, com Bolsa Pod, Bolsa Atleta, né, que eu não sou das Forças Armadas, né, ainda, mas também é uma possibilidade, né, temos atletas que vão. É um suporte que ajuda bastante, sim. A gente consegue se manter, a gente consegue vir para a Europa também, né? A grande maioria agora aqui na Europa, a gente deve ter aproximadamente 20, 25 brasileiros que estão aí fazendo competições e um período de treinamento. Então, a grande maioria só vive de atletismo. Claro, um ou outro aqui faz alguma outra coisa, né? O que ainda mostra que a gente tem trabalho a fazer, a gente está indo um pouco distante do ideal, mas já conseguimos viver só do atletismo, né? E a gente continua, né, diariamente lutando aí para condições melhores, né? Para a gente trazer mais patrocinadores, para a gente conseguir um apoio melhor do governo, né? A CBAT nos dá um suporte muito legal. Nos últimos anos, a CBAT tem conseguido também fazer mais coisas pelos atletas, né? E hoje em dia já é mais tranquilo, já é mais profissional. Só ainda dá para trabalhar melhor e lutar mais pela questão da aposentadoria, né? Do pós, do pós-carreira. Então, eu treino há quase 20 anos, né? Sem carteira assinada, sem INSS, sem aposentadoria. Quando eu começar a trabalhar, de verdade, realmente já vou sair muito atrás, né, de muita gente. Então, essa acho que talvez seja a próxima luta aí dos atletas, né, de conseguir uma aposentadoria, de repente, conseguir uma carteira assinada, nesse sentido, assim, de profissionalizar mesmo como é um trabalhador, né, um empregado, assim, trabalhador e com direitos, né, direitos, deveres, enfim.
Boa, boa. Vamos começar a parte de lutas no esporte agora com o Samori. Primeiro, eu queria saber dessa candidatura na comissão de atletas da World Athletics. São, pelo que eu entendi, são 6 vagas só, né, para o mundo inteiro. Você foi aprovado, acabou de ser aprovado, tá entre os, eu vou chamar de 13 finalistas, mas são os 13 candidatos, né, os 13 que podem receber os votos. A eleição agora... normalmente é no Mundial, Olimpíada, né, se eu não me engano, agora no Mundial, os atletas do mundo inteiro vão lá, votam, você vai fazer campanha, tem que ir para o Mundial agora de qualquer jeito, né? Nem que seja para fazer sua campanha, eu espero que você esteja saltando lá, mas... qual é a ideia? Eu já li você falando sobre essa história do isolamento sul-americano, ainda mais com o ranking valendo tantos pontos e valendo as classificações olímpicas, o que mais passa pela tua cabeça? Pô, parece uma pergunta boba, mas por que você quer ser da comissão de atlética, ou comissão de atletas da World Athletics hoje em dia?
Bom, Marcel, eu sou um dos 13 candidatos, né? São 6 vagas e eles abrem 6 vagas a cada 2 anos, né? São 12 cadeiras total. Isso, a cada 2 anos eles abrem 6 vagas, né? Daí sai 6, entra 6. E eles abriram esse processo de candidatura. Eu olhei no site da World Athletics, né, e achei muito interessante porque eu sou formado em relações internacionais, né? Então, fazer parte de uma comissão de atletas da Federação Internacional, eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Assim, eu sempre tentei, da melhor forma possível, assim, me inteirar das coisas, né, dos assuntos, não só de atletismo, eu digo, mas num geral, assim, entender do porquê das coisas, por que tais coisas funcionam, por que tais coisas não funcionam, por que determinadas regras são assim para determinados tipos de pessoas, por que não. Então... entrar nessa comissão de atletas, para mim, é de suma importância, né? E como eu disse na reportagem, a gente tem essa desvantagem na América do Sul. As melhores competições são na Europa. No Brasil, né, acima da América do Sul, a gente está numa posição até um pouco privilegiada, porque a gente tem um apoio muito grande da confederação. A gente tem um apoio grande do governo, né, que eu sei que é muito diferente de outros países da América do Sul, né, eles acabam não tendo tanto apoio, tanta condição, então acaba sendo impraticável praticamente para qualquer atleta, sem ser brasileiros, né, de vir para a Europa e competir aqui, e fazer parte das grandes competições. E eu percebi também, né, quando eu me candidatei para a vaga, que não tinha nenhum representante da América do Sul na atual comissão. E na última eleição tinha uma menina que se candidatou, que era do Equador, mas não foi eleita. Então, vi uma comissão cheia de europeus norte-americanos. Né? Bom, claro, tem aí um australiano, um neozelandês, mas ainda assim, norte global, né, como a gente diz, em termos de RI. E, ao mesmo tempo, não chega a ser uma injustiça, né, mas essa posição desprivilegiada, né, da América do Sul no cenário do atletismo. Então, pensei que seria uma boa oportunidade de entrar e entender do porquê disso e ver se, né, principalmente, se conseguimos mudar essa posição desfavorável. Né? Eu ainda não comecei o processo de candidatura, a partir de 16 de junho só, mas estamos já nos organizando para fazer bastante barulho.
A gente pode fazer campanha aqui ou não está permitido ainda? A gente tem que esperar esses 17
dias. A gente
dias,
ainda, né? Não pode, oficialmente. Opa, né?
Desculpa, não estou pedindo voto para o Samuel. Você que é sul-americano está aqui ouvindo rumo ao... Podemos falar em espanhol? Podemos falar em outras línguas? Não vamos pedir voto ainda, porque não pode. Uhum. Então, mas a partir de 17 de junho, 16 de junho, é isso? Já isso. Pode começar a fazer campanha aí. Toda a América. A gente está falando muito de América do Sul, mas a América Central também, você está incluindo isso, até tratando de norte global aqui, como você disse, a América Central tem representantes hoje, você acha que também pode influenciar, já que a América Central é tão forte, tão potente no atletismo mundial, ou não, já a briga ali é outra?
Eu acho que é um pouco mais difícil.
Uhum.
Se eu não posso estar enganado, mas eu acho que tem um representante da Jamaica. Só que eu não sei se ele sai agora.
Sai nessa, ou se ele fica mais dois
ou
anos.
Ou se ele entrou na última,
Uhum.
Então, na verdade, eu vou focar muito mais na América do Sul, né? Que também a gente tem mais familiaridade, eu tenho mais contatos também.
Claro.
Eu consigo, acho que, me comunicar melhor, né? Ter essa familiaridade maior.
Boa.
Mas aí, no Mundial, vai ser a votação e... Virou, né, missão, né? Vamos ter que ir pro Mundial lá fazer a campanhazinha.
Boa.
E, Samora, a gente tá vivendo nessa semana, principalmente, mas acho que é um assunto que tá muito em voga há alguns anos já, a questão do Vini Júnior lá na Espanha, né? Ele tá sofrendo muito. Aí você tá em Portugal, né? Aí perto, na Espanha. E, assim, Samori, que é o seu nome, é o nome de um herói africano. Os seus pais foram querer buscar uma ancestralidade de vocês lá, nigerianos, ao colocar esse nome em você e tal. Eu queria que você falasse um pouco, se você, nas competições de atletismo, principalmente da Espanha, que você já competiu, você sentiu algum clima um pouco mais hostil? E como que você vê o quanto o Vini Júnior está sendo... forte nesse momento? Ele está literalmente lutando contra um país inteiro, todo estádio que ele vai, 50, 60 mil pessoas estão sendo racistas criminalmente, assim, com ele. Como que você está vendo isso? E se você já passou por algo parecido competindo aí na Europa?
Olha, Gui, toda vez que eu vejo uma situação assim, descarada, assim, de racismo, né, que é o que tem acontecido com o Vini Júnior, né, uma coisa criminal, assim, desumano. Pra mim é muito difícil de... Primeiro que pra mim é muito difícil de assistir. É uma coisa que dá um pouco... Dá um gatilho, assim. Eu até, nessa última semana, eu até evitei compartilhar muito sobre... Né, sobre as ofensas, sobre o caso em si, porque, pra mim é muito difícil. Bate num lugar, assim, bem difícil e que eu não eu prefiro não, não mexer, né, nisso, sabe? E claro que as pessoas podem questionar, né, pô, Samori, mas tu tem uma voz, tu tem um alcance, seria legal tu compartilhar. E eu concordo, eu acho que seria legal compartilhar, mas pra mim, como é uma coisa que eu vivo, eu acho que talvez a melhor forma que eu já esteja lutando contra isso é eu estar vivendo, né?
Uhum.
Eu estar vivo, eu estar aqui conquistando coisas, tentando ser exemplo para os meus, né, também, para os mais jovens. E tem outras formas de fazer isso, né, sem ser compartilhar post, né, na rede social e enfim. Eu fui para a Espanha agora na última sexta, né, eu estava em Andújar, uma cidade perto de Sevilha. Até fiquei muito impressionado, né, pela competição em si, eu fui muito bem tratado pelo público em geral. A arquibancada estava cheia no estádio, foi uma competição de noite. E eu vim assaltar, como eu vim sem o meu treinador, né, acaba sendo difícil de eu visualizar meus saltos, de ter orientação a cada salto. Então eu pedi para uma das atletas brasileiras que estavam na competição, né, para a Lívia do peso, gravar meus saltos, e aí toda vez que eu saltava eu vinha falar com ela, né, e eu queimei os três primeiros saltos. Então é uma coisa meio frustrante, e eu tava frustrado um pouco, e o público tava frustrado também, né, o pessoal assim, foi por tão pouco, tipo, que pena, sabe, assim, até me senti bem, bem acolhido pelo público em si, né, e o futebol também é uma coisa, assim, diferente dos outros esportes, né, a gente não vê, não tem muito esse sentido do olimpismo no futebol, né, tanto pro público, quanto pros atletas, acaba sendo uma coisa mais do entretenimento, então acho que as pessoas passam do limite, assim, nesse sentido, por não ver como um esporte, como uma coisa, assim, respeitável, digamos, né. Então, o público do atletismo é com certeza diferente. Então, não, eu, até 2016, na final do salto com vara, eu nunca tinha ouvido vaia no atletismo.
Uhum.
Alguém vaiar um atleta no atletismo. Tudo bem, naquele caso, né, tinha todo um contexto, mas eu não gosto desse tipo de coisa, assim, no atletismo. Né? É difícil, é, né? Nossa, que já é difícil pra gente. Então, aí tu vai ter um público vaiando, enfim. Mas é uma coisa rara no atletismo, ofensas a outros atletas. Ah, posso contar nos dedos, assim, às vezes que eu ouvi falar, que eu vi. Muito pelo contrário, o público sempre é muito receptivo, muito aberto, muito positivo, assim. E esse caso do Vini Jr. realmente já passou muito do limite, assim, passou da hora. E o problema grande, na verdade, são as instituições, né, que ao invés de proteger o atleta, né, o jogador, fica fazendo nota de repúdio, fica, né, se desculpando publicamente, mas ações para acabar com esse tipo de prática a gente não vê, né, que é o que falta, assim, uma linha dura, uma punição severa, com certeza já ajudaria bastante, né. O Vini Júnior, inclusive o Vini Júnior, muita gente fala, né, pô, se o Vini Júnior sair do Real Madrid, quer dizer que os racistas ganharam. Poxa, os caras já estão ganhando há muito tempo, né, gente? É aí que tá. E aí, quem tá perdendo é o Vini, porque, né, tu te traga saúde mental, né, daqui a pouco pode causar uma lesão isso, porque tu fica, é um estresse, é inimaginável, assim, o que o racismo, né, afeta, assim, as pessoas pretas. De formas que vão além do mental também. Daqui a pouco começa a afetar o físico, daqui a pouco começa a partir para a própria violência física, de fato, né, também, né, botando em risco ele, a família dele. Então são coisas que às vezes não vale a pena, né? Tu não vai conseguir mudar um país, mas eu acho que ele não se calar é importante também, né? Mas também, se eu fosse o Vini Júnior, eu sairia do Real Madrid, mesmo vivendo o sonho, tá no maior clube do mundo, né, tá, enfim, disputando Champions League, fazendo gol em final, enfim, porque nada vale mais que a nossa saúde, né, e se o próprio clube, a instituição, né, não dá o apoio necessário, eu preservaria minha família, né, de ter que estar passando por isso. Infelizmente, né? Enquanto não forem tomadas medidas mais drásticas, eu acho que vai continuar assim mesmo. E pode, né, acabar cada vez mais afetando a carreira dele, né, a longo prazo, assim.
Sim.
Então, é uma situação bem difícil. Mas não, respondendo, né, a tua pergunta, eu nunca passei por uma situação de racismo no esporte, que eu saiba. Eu moro no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, que é um lugar que tem maioria branca. Eu, né, treino na Sojipa, que é um clube alemão, né, de imigrantes alemães. E estando lá 18 anos, desde os 8 anos eu tenho uma situação à parte, né, porque eu já sou cria da casa, né, prata da casa, então sou muito respeitado lá dentro, nunca passei por nenhuma situação, né, dentro da Sojipa mesmo, de racismo. Mas a mais recente, vou até falar da mais recente esse ano, eu fui abordado pela polícia a caminho de uma competição em Bragança Paulista. Que eu soltei a melhor marca da minha temporada esse ano, né? 7,99. Foi algumas horas antes, né? Eu tava a caminho da pista e eu tinha alugado um carro. Tava ficando em São Paulo, aluguei um carro pra ir pra Bragança. Era uma SUV, um carro que normalmente não vê negros dirigindo, né? E aí a polícia, naturalmente, tava eu, minha namorada e o Danilo, que é um atleta também da Sojipa, no carro, e a polícia nos abordou, nos parou, mandou descer do carro, com a arma apontada, obviamente. Mandaram a gente descer do carro, perguntaram de quem era o carro, o documento do carro, o carro era alugado, né? E eles muito nervosos, a gente tentou apaziguar, eu desci de uniforme, já tava de uniforme da Sojipa. Quando eles me viram de uniforme, eu acho que eles, né, se acalmaram um pouco. E aí começaram a conversar, disseram que passaram a placa, receberam uma chamada e passaram a placa e tava com apropriação em débito, a placa do carro. Só que era um carro alugado. Tipo assim, não, eu não poderia alugar o carro se o carro tivesse alguma coisa de errado, né? Um BO, alguma coisa assim. Uhum. E queriam me levar pra delegacia, inclusive. Se eu fosse pra delegacia, eu não poderia assaltar, porque faltavam, assim, tipo, 2 horas pra eu assaltar, até eu ir pra delegacia, conseguir, enfim, sair daquela situação, né? No fim, nos liberaram. Disseram que deve ter dado algum erro no sistema lá que estava dando a apropriação indébita e nos liberaram. Mas foi uma situação bem difícil, assim, sempre a gente já está acostumado, entre aspas, mas é uma situação sempre muito desconfortável, assim, né? Porque a qualquer momento tu pode levar um tiro, a qualquer momento tu pode ser preso, pode ser, né, pode ter que depor na delegacia. E ainda se tratando de uma competição, né? Então, eu ia competir. Então, podia ter tirado totalmente meu foco, minha concentração, tendo saltado bem. Isso são coisas que mudam vidas, né? Assim, tipo, eu soltar um 799 me possibilitou um leque maior de competições aqui na Europa, por exemplo. Então, se eu não salto, aí, de repente, eu já não venho, aí eu já não consigo, né, ir pro Mundial, e aí eu já não consigo ir pra Olimpíada no que vem. Então, uma coisa acarreta a outra. E é isso que é o difícil do racismo, entendeu? Porque ele afeta vidas de uma forma que é inimaginável, né? Que pode levar a diversas coisas. Então, inclusive, para mim, né? Pessoalmente, para mim, ver a polícia não me traz segurança. Então, a gente vive num mundo assim que tu não tem segurança, porque a violência no Brasil a gente sabe como é que é, e aí a polícia mesmo não te dá segurança, então é uma situação bem difícil, assim, de viver sendo negro no Brasil. Mas a gente segue, né? Apesar de tudo, a gente segue. E estamos aí, né? No dia a dia, vivendo e correndo atrás dos nossos sonhos.
Boa, belo, forte o depoimento. É, como eu espero do Samori. Samori já escreveu textos muito bons para quem puder procurar, né, na internet. Vai saber um pouco mais também desse posicionamento dele, de como é importante ter atletas como o Samori, não só no Brasil, no mundo, mas é um depoimento forte, claro, que mostra que não é só a história, não é só um caso isolado, é o dia a dia. O Samori pôde trazer muito bem isso aqui. Inclusive, durante seu depoimento, me fez lembrar de um podcast que eu escuto, coincidentemente, um podcast do Kobe, que eu escutei recentemente, com a Laura, do Levantamento de Peso. E ela falando que há muito pouco tempo ela conseguiu se livrar e deixar o cabelo black dela, e isso fez com que ela tivesse uma postura diferente também no esporte, e isso fez bem para ela, e o quanto esse engajamento interno dela fez ela melhorar no esporte. E daí eu lembrei que, eu não sei se tem, eu posso estar falando uma bela besteira, e daí você me corrige. Você, com todos os seus posicionamentos também, eu vi você semana passada, você tá com estava com suas unhas pintadas também, e tem outras coisas que você pode levar para o atletismo. A unha tem a ver com o quê? Da onde você trouxe isso? O Gui já falou também da origem do seu nome. Isso tudo te ajuda? Você consegue levar essa força, essa, para o esporte de outras maneiras, que não seja só por ser um atleta preto, enfim, conta um pouquinho, me explica da unha primeiro, depois você conta um pouco dessa parte ancestral, essa origem tua, o que tu leva pra pista nessa hora?
Bom, as unhas, né, as unhas começou em 2020, né, eu comecei a pintar as unhas, e a primeira vez que eu pintei minhas unhas, eu pintei para um Troféu Brasil, foi um ano pandêmico, né, foi um ano muito triatípico pra gente, né, meses sem treinar, meses com a pista fechada, tendo que ser muito, muito esperto, assim, na forma que a gente treinava. E eu pintei minhas unhas porque foi um ano atípico que eu tava sentindo que eu precisava de alguma coisa pra meio que ser meu amuleto, assim. A gente sabe, atleta é tudo supersticioso, né? Tipo, ah, cara, tipo, ah, vi uma flor branca. Ah, eu vou saltar muito hoje. A gente é assim, a gente é tudo doido. Qualquer coisa a gente tá achando aí pra dar motivo de motivação.
Você tá pegando em qualquer coisa.
Qualquer coisa. Então, tipo, ah, tá 23 graus, vou saltar 8,23 hoje.
Hoje é o dia do 8,23.
Entendeu? A gente é tudo assim, maluco. Então, eu sentia que eu precisava de alguma coisa pra me dar um grau, assim, sabe? Me sentir bem, me dar um up na autoestima, né? E eu sempre gostei muito de unhas pintadas, só que eu nunca tinha pensado em pintar as minhas próprias unhas. E aí, um pouquinho antes de viajar pro Troféu Brasil, tinha um menino lá no atletismo que apareceu com as unhas pintadas, coloridas, porque a namorada dele tava fazendo um curso de manicure. E aí eu vi aquelas unhas. E aí eu pensei, putz, é isso que eu vou fazer. Exatamente isso que eu vou fazer. E aí pintei minhas unhas, né? Fui saltar na qualificatória, fiz o melhor salto da qualificatória, 7,82, que era igual à melhor marca da minha vida. Opa! Opa! Ó. E aí no dia seguinte, na final, saltei 7,93, que foi a melhor marca da minha vida na época. E, bom, daí desde então, tipo assim, né, já, se o cara já fica maluco antes, depois de fazer a melhor marca da vida. E eu comecei a pintar minhas unhas, né? Desde então eu tenho pintado, tipo assim, semanalmente, né? Eu comecei assim, não, vou pintar só pra competir, de preto. Aí passou um mês, coisa e tal, vou botar um colorido aqui só pra ver como é que fica. Aí, beleza. Aí ficava uns 15 dias, vou pintar de novo, porque ficou legal, gostei. E aí quando eu vi, eu já tava indo toda semana na manicure, né? Virou uma coisa assim, com um caminho sem volta. Mas também, por eu ser né, muito ligado assim, nas causas sociais, né, das minorias também, eu sou um grande defensor da causa LGBTQIA+. Né? E logo que eu comecei a pintar as unhas, muita gente veio perguntar, e muita gente veio, muito cara vem zoar, né, essas unhas aí, não sei o que, coisa e tal, e até na época, eu acho que eu fiz um post no Instagram, um story, né, falando um pouco mais sobre as unhas, tipo, tem gente que morre por causa disso, sabe? Porque não tem o direito de pintar as unhas, né? Porque não pode, ou porque tem uma regra social que diz que homem não pode pintar unha, ou que é uma coisa de mulher, enfim. Então, também acabou se tornando uma forma assim, de protesto já contra isso, né? Uma forma de apoio também, talvez a muitas pessoas que né, ou têm medo ou não se sentem permitidas, ou enfim, também né, para né, para dar esse apoio, para demonstrar que sim, homens podem pintar as unhas. Se quiserem ou não, ou pintar unha não quer dizer nada, né? Enfim, não é uma coisa de gênero. E desde então eu vou aí semanalmente na manicure, ou eu mesmo pinto, e já virou um hábito assim, da minha rotina, e aí eu tento fazer, né, combinações diferentes. Agora mesmo eu tô com unhas de oncinha.
Não tinha visto, eu tinha visto na última semana e não tinha reparado. Oncinhas que... Se você fizer uma marca boa, já virar um salto igual da onça.
Exato,
se agarra nisso e vai, né?
É assim que a gente vai indo, exatamente.
Ué, não tem unha francesinha? Eu que entendo nada de manicure, né? Pode ser uma mentalidade já para... Tô mentalizando a França, Paris.
Paris, é.
Olha lá. Tudo.
Ah, em Paris gente... vai ser certo. Não, dá para relacionar com tudo, né?
Pronto. Se você for de francesinha em Paris ganhar medalha, no outro dia eu me encontro com você onde você quiser lá e pinto a minha também juntinho. Assim, eu não pinto a minha porque quem pinta a minha é minha filha de 5 anos. Então, assim, é um pouco diferente. Assim, rola um mau acabamento, assim, volta. Eu amo, adoro. Mas, assim, não é aquela coisa igual a sua, bem feita. Mas, vamos mentalizar isso para Paris. Pronto, se a ideia é mentalizar alguma coisa boa, fechou.
Não, e na Vila Olímpica tem manicure, hein?
Ó, olha lá.
Descobri em Tóquio.
Coisas que você não sabia sobre Vila Olímpica pois, com Samori Wick.
Olha os bastidores de Tóquio, ó.
Com certeza terá em Paris também, ó. Uma cidade tão, tão envolvida com moda e com coisas assim. Terá muito, muito e muito boas. Imagino lá. Imaginamos também Samori lá, né, Gui?
Sim, sim.
E, Gui, só para complementar também a pergunta, claro, né, da ancestralidade. Para mim, ter esse nome, né, o nome Samori, é uma coisa que me dá muita força, já naturalmente. Eu pensar que o meu nome é o nome de um herói africano, né, e um cara que é lendário, assim, né, na Nigéria, na África, é um motivo de orgulho, é um motivo de, né, que me motiva a fazer coisas heróicas também. Né, então, a gente, né, se agarra nisso também, né, entre outras coisas, para nos dar motivação para continuar trabalhando todo dia, né, no dia a dia, a cada competição, e sempre estar fazendo o melhor possível, estar também sendo um exemplo, né, para as futuras gerações, né, se tornar uma referência, se tornar um cara icônico, um cara histórico para, né, para o futuro também.
Boa, boa. Começamos a entrevista falando do hoje, onde você está hoje. Terminamos na ancestralidade de Samori Wick. Muito bom. Acho que fizemos o ciclo completo. Aqui a jornada do herói está bem feita aqui agora.
Exatamente.
Samori das unhas, do nome, da origem, da cor, de um monte de coisa. Inclusive, agora sim, do salto também. Além de tudo, ele faz isso. O mestrado vai ficar para depois. Eu só quero saber o tema. Não preciso nem se desenvolver, porque senão a gente fica mais 2 horas falando aqui. O mestrado, o Samori, ele falou, ele fez universidade nos Estados Unidos, formou em relações internacionais. O mestrado vai ser sobre o quê? Só quero o tema. É uma pitadinha para o próximo episódio de Samori Yoki aqui no podcast.
Nossa, mas eu não decidi no curso ainda, Marcelo. Nós estamos ainda.
Boa. Samori no esporte, na vida, como eu disse, em todos os aspectos aqui, vai colaborar com a gente, vai colaborar com o mundo. Que a eleição da World Athletics seja positiva para ele, a gente começa a fazer campanha abertamente aqui daqui a 15 dias. Hoje não é campanha, gente, não é para pedir foto para o Samori aqui ainda, mas vamos pedir logo, logo. E agradecer de novo esse papo maravilhoso.
Muito Foi muito bom mesmo.
Demorou, mas saiu com... Muito acho legal. Que como merecia nesse primeiro momento, já pensando nos próximos. Daqui a um tempo teremos Samori de novo aqui. Cara, obrigado mesmo. Tomara que a gente se encontre bastante esse ano ainda, mas fica aqui meu abraço. Boas marcas, boa vida, bom tudo pra você aí, cara. Valeu.
Muito obrigado. Obrigado, Marcel. Obrigado, Gui. Prazer estar aqui. Estou sempre à disposição aí para falar de esporte, para falar de vida, para falar de tudo. É um prazer estar nesse podcast maravilhoso aí. Sucesso no Brasil e no mundo. E até a próxima.
Boa, vamos espalhar o podcast por países que falam português agora. E agora também países que falam espanhol. Próxima edição do podcast faremos toda em espanhol em homenagem a Samori Wick também para pedir votos pela América do Sul inteiro.
Boa.
Valeu, cara. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, viu?
É isso, Gui. Como esperado, o papo com Samori Wick rendeu bastante, vários assuntos para refletirmos, para pensarmos e para expormos, né? Assim, histórias, eu ia dizer muito boas, mas histórias da vida real com um atleta da vida real, Samori Wick. Gostei. Foi muito bom o papo, Gui.
Sim. Interessante essa ideia dele querer entrar um pouco para a parte política do esporte, mesmo ainda sendo competidor de alto nível, ainda jovem, já querendo entrar na comissão da World Athletics. Enfim, acho importante a gente ter esse tipo de atleta aqui no Brasil. Muito bom.
Sim, atletas complexos no sentido, no melhor sentido possível, né? Assim, com assuntos para todos os lados, não só nas pistas. Nada contra quem tem assunto só da pista também, mas é bom que a gente tenha atletas assim conscientes e que conseguem ver o mundo de uma maneira diferente. Esse é Samori, e foi muito, muito legal mesmo recebê-lo aqui. Mas como o Guilherme já falou lá no início do programa de hoje, lá no início do episódio desta terça-feira, foi uma semana cheia de resultados importantes para o Brasil. A gente que vive falando aqui da corrida olímpica, desse processo que é a classificação até os Jogos de Paris. É uma semana importante nesse aspecto, né, Gui? Vamos começar por quem? Vamos começar lá pelo skate. O Brasil conquistou 2 medalhas no skate nesta semana, nesse final de semana que passou, numa etapa que vale como pré-olímpico para o parque. Diga lá como fomos, ou como o Brasil foi nessa etapa lá em San Juan, na Argentina, Gui.
Foi muito legal, porque foi uma etapa que contou com as principais atletas do mundo, no feminino e no masculino também. E no feminino, acho que talvez a medalha mais importante da história do skatepark feminino do Brasil. A Raika Ventura foi bronze nessa etapa, ficou na frente de 2 japonesas que foram medalhistas no último campeonato mundial. Então a Raika foi muito bem. A gente sempre fala aqui da chance de medalha do Brasil no street masculino, no street feminino e no parque masculino. Acho que a gente pode começar a colocar essa chance do parque feminino também, porque foi uma medalha em um evento gigantesco, muito bom o resultado da Raika, que tem só 15 anos. No masculino, título para o Brasil com o Luigi Cini, muito bom esse título, porque a gente está acostumado a ver o Pedro Barros, medalhista olímpico entre os melhores do mundo, o Augusto Japinha, que foi vice-campeão mundial recentemente, terminou em 7º nessa etapa, mas está entre os melhores do mundo aí há alguns meses, já mais de ano, na verdade. E agora a gente tem o Luigi ganhando essa etapa, subindo no ranking classificatório, e ao que está se desenhando aí serão os 3 brasileiros na Olimpíada nessa modalidade. Claro, a gente tem o Luizinho machucado que pode se recuperar, a gente tem o Quintas que estava na última Olimpíada que também pode crescer de novo no ranking, a gente tem o Murilo brigando também. Então acho que vai ser interessante essa disputa dessas 3 vagas.
Boa, boa, Gui. O que eu vi de especialistas do final de semana até agora, terça-feira, quando estamos gravando, é que a Sky Brown, ali no parque feminino, vai estar muito à frente das outras mesmas. As japonesas vão brigar, mas que é uma ultra puxa boa novidade a presença da Raika Ventura ali no meio delas, que a Raika sim vai chegar com chances de brigar pelo pódio na Olimpíada. Basta ela evoluir, a Raika é muito novinha, ela está entrando no circuito agora, ela é muito empolgada com as coisas, como toda jovem de 15 anos. Se eu tivesse 15 anos e fizesse o que ela faz também, eu seria muito empolgado. Então nossa sobrinha, como ela chama a gente de tio, eu chamo ela de sobrinha, então nossa sobrinha parece que vai chegar brigando sim por pódio na Olimpíada do ano que vem, a Olimpíada que ela vai estrear. Né? A Raika não conseguiu fazer o processo olímpico, vamos dizer assim, a corrida olímpica para Tóquio, mas agora para Paris está indo muito bem sim. E o Augusto Aquil com o Luigi agora, me parece que temos uma dupla de amigos lá que vem de Curitiba, com tudo para voar cada vez mais alto, os dois indo muito bem. Augusto Aquil, que foi muito bem no Mundial desse ano, e agora com o Luigi chegando aí, eu acho que é para a gente prestar muita atenção nessa dupla. E se bobear, o Pedro Barros vai ter que brigar por essa vaga com o Luizinho. Mas é muito bom que o skate brasileiro tenha tantos nomes, porque, obviamente, com tantos nomes assim brigando, a chance da gente ter bons competidores na Olimpíada de Paris só aumenta, caso muito parecido com o que estamos vendo no surf, né, Gui? Novamente, mais uma etapa, dessa vez lá nos Estados Unidos, na piscina de ondas de Kelly Slater, lá no Surf Ranch. O Brasil foi bem de novo, mas dessa vez não ganhou, não foi campeão como das últimas vezes, ficou com o vice-campeonato com o Ítalo Ferreira. Enfim, tem algumas polêmicas ali no meio, mas você me explica tudo, Gui. Como que foi essa?
Pois é, vamos primeiro para os resultados, depois a gente fala das polêmicas. O Ítalo Ferreira foi vice-campeão, perdeu a decisão para o americano Griffin Colapint, também conhecido como a alegria da quinta série, para o nome dele. E com isso o americano assumiu a liderança do ranking mundial, deixou o Lucas Chianca para trás, o Lucas Chianca, que é o chumbinho, era o líder, caiu nas quartas de final, o Filipinho também ficou para trás, o Filipinho caiu na semifinal, e o Ítalo Ferreira foi o vice-campeão e subiu no ranking, agora já está em 9º lugar, está em 11º lugar, desculpa, está escalando pouco a pouco, ainda tem 4 etapas para ele tentar chegar nesse top 5. Então, em termos de resultado, o Brasil fez um finalista, o Ítalo, um outro semifinalista, o Felipe Toledo, e nas quartas de final teve o Gabriel Medina e o Iago Doria e também o Chumbinho. Então, 5 dos 8 primeiros colocados foram brasileiros, para você ver como a força do Brasil por lá. Agora vamos às polêmicas. Primeiro, a polêmica das quartas de final, Gabriel Medina contra o australiano. Todos os especialistas que eu conversei, que deram opiniões, especialistas brasileiros, especialistas estrangeiros, falaram que o Medina merecia ganhar do australiano, sem dúvida alguma. A bateria terminou empatada numericamente, mas o australiano ganhou no critério de desempate, que é a nota da maior onda. Então, a confusão começou aí já nas quartas de final. O australiano passou, o Ítalo foi para a semifinal contra o australiano, venceu, então foi para a final. Então, o australiano, mesmo tendo derrotado o Medina, ficou fora. Aí, a semifinal do Filipinho já foi meio conturbada, mas foi um negócio assim, dava para ter dado para o Filipinho, dava para ter dado para o americano, beleza, o americano ganhou. Afinal, a última onda do Ítalo, que ele precisava, se não me engano, de 9,1 ou 8,9, alguma coisa assim, ele merecia muito essa nota. A onda dele foi quase perfeita para ser mais de 9,3, 9,4. Teve um juiz que deu 7,8. No surf são 5 notas. A gente exclui a maior, a menor, pega as 3 e divide por 3. Então, assim, aí o Ítalo ficou a 0,7, acho, da vitória. E depois da competição, o Medina fez um post criticando as notas que ele recebeu, que todos os brasileiros receberam. O Filipinho e o Ítalo também se pronunciaram sobre o assunto. E, por fim, a gente teve até a mãe do Medina falando que foi uma outra história. Se foi roubo ou não, a gente não tem como provar. Mas, assim, foi bem polêmico e conturbado. Foi bem essa etapa. Apesar disso tudo, o Griffin Colapinto é o líder americano, mas o Brasil tem o segundo colocado, o Chumbinho, o terceiro colocado, o Filipinho, o sexto colocado, o Medina, o nono colocado, o Iago Doria, e o décimo primeiro, o Ítalo Ferreira. Esse que é o panorama geral. E só para terminar, no feminino, a Tati Weston Webb foi semifinalista, segue em sexto no ranking mundial, tentando um lugar no top 5. Aí faltam 4 etapas para a gente chegar ao top, para a gente chegar na última etapa em que só os 5 melhores participam.
Boa, Gui. Vou fazer propaganda aqui, então, já. Eu acabei de chegar para a gravação do podcast vindo de uma entrevista com o Ítalo Ferreira. O Ítalo chegou no Brasil, já deu uma entrevista para a gente aqui na Globo. A íntegra vai ao ar ainda nesta semana no Globo Esporte, né, no GE.globo, desculpa. Claro que a gente vai ter trechos nos jornais, no Globo Esporte, por exemplo, mas só para você ter uma ideia do que ele falou para a gente, acho que primeiro ponto, assim, ele falou: eu não vou mudar meu estilo de surf. Se a AWSL acha que tem que julgar assim, é azar deles, assim, quem perde são eles, eu e os brasileiros, a gente não vai mudar o nosso estilo de surf mais ousado, mais arrojado, porque eles estão dando notas piores. Claro que ele, de uma maneira ou outra, ele critica essa posição da WSL, que fala, os critérios foram dados e eles que se adaptem, ele deixa nas entrelinhas que ele não concorda com esse tipo de critério de um surf mais conservador. Ele até fala, o surf não vai voltar para os anos 80 e 90, a gente é uma nova geração, o Brasil agora ganha assim, a gente vai ganhar assim. Então, eu acho que essa posição do Ítalo até forte, assim, que vai ao ar, vai poder ler a entrevista na íntegra lá no nosso site, ainda essa semana. E em outro aspecto, tirando essa parte da crítica aos julgamentos, ele fala que é o famoso deixou chegar, que achavam que ele estava meio escanteado ali, o Ítalo estava em 16º do ranking mesmo, quase não passou de fase, mas agora com esse vice-campeonato ele vai com tudo para El Salvador semana que vem, depois tem Saquarema. Ele acha que ele botou o pezinho na disputa agora, tanto pelo título mundial desse ano, quanto para a classificação olímpica no ano que vem. Lembrando, ele está em 11º, ou seja, tem 10 surfistas na frente dele rumo ao título mundial, e tem 4 desses que são brasileiros e estariam hoje à frente dele na disputa por uma vaga olímpica. Então, entrevista bem legal que a gente vai poder curtir, ler e ouvir do Ítalo. Vai ao ar logo, logo, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, já está até no ar, vai lá no nosso site, procura que você vai conseguir acompanhar. Eu acho que é isso, as notícias do surf são essas, Gui. Começou também essa semana Mundial de Taekwondo. Hoje, terça-feira, o Brasil já teve algumas categorias em disputa. O Brasil já tem medalha, né? Já tem medalha. Teve uma derrota dura, mas já tem medalha do Brasil no Mundial de Taekwondo que está rolando lá no Azerbaijão, né, Gui?
Exato. Logo no primeiro dia, Maria Clara Pacheco, de só 19 anos, conquistou o bronze na categoria 57 quilos. Ela treina aqui aqui perto de São Paulo, né, em São Caetano, no centro de lutas, que é o maior centro de treinamento de lutas do mundo. É uma medalha muito importante, muito legal. Ela venceu 3 lutas e foi eliminada na semifinal no Taekwondo. No Campeonato Mundial, a gente não tem disputa de bronze. Os 2 que forem eliminados na semifinal ficam com a medalha de bronze. Ela venceu, ela estreou contra uma atleta do Azerbaijão, se não me engano. Depois da segunda rodada, foi a luta mais dura dela contra a canadense número 4 do ranking mundial. Ela venceu também. Depois enfrentou uma atleta do Uzbequistão. E aí foi para a semifinal e acabou perdendo para uma atleta húngara. Mas um resultado muito bom, de uma certa forma até surpreendente. A Maria era a 17ª do ranking mundial, primeira grande competição adulta da carreira dela, conquistando uma medalha de bronze. Muito bom o resultado. A minha projeção inicial para esse Mundial de Taekwondo eram 2 medalhas. A gente já tivemos 2 dias do Mundial, o Brasil está com 1. Deve conquistar mais uma medalha, seja com Ícaro, com Michael, com outra chance de medalha com a Carol, Caroline, ou outra chance de medalha do Brasil com a Gabriele nos próximos dias. Mas hoje, terça-feira, a Milena Titonelli, medalha de bronze no Mundial de 2019, bronze no Mundial de 2022 e 5ª colocada na Olimpíada, né? Ela foi até a disputa de bronze. Ela perdeu nas oitavas de final para uma italiana, uma luta muito equilibrada. Para vocês terem uma noção, o primeiro round foi da italiana, o segundo round da brasileira, o terceiro round foi empatado. Então, foi só nos critérios de desempate ali que a Milena acabou sendo derrotada nas oitavas de final. Então, por enquanto, é o que a gente fala, né? Muito mais fácil para a gente projetar quantas medalhas o Brasil vai conquistar do que quem vai conquistar. Eu achava que depois de 2 dias no Mundial Taekwondo, o Brasil ia ter uma medalha, da Milena. O Brasil, após 2 dias, tem uma medalha. Não é da Milena, mas é da Maria Clara. Isso é muito importante no esporte, você ter sempre o backup. Se o seu candidato mais forte, o seu favorito, não conseguir a medalha, você ter uma atleta surpresa para suprir quando acontece isso. E é o que aconteceu no Taekwondo até o momento. O Brasil com uma medalha de bronze, por enquanto.
Ah, boa, boa, boa. Eu já tinha te contado sobre isso, né? Eu encontrei com o Ícaro Miguel, que é candidatíssimo também ao pódio lá no Mundial, durante o Hall da Fama do COBE, há umas 2 semanas aqui em São Paulo, e no papo com ele, ele falou, anota aí, vou trazer medalha, vou ser campeão lá no Mundial, então vamos contar com essa medalha dele. Mas entre outras coisas que ele me falou, e eu estava conversando com ele, é que essa Maria Clara Pacheco é muito boa, treina com ele lá em São Caetano. Ele falou, ela até então era a única brasileira com medalha em Mundial sub-14, a única medalha do Brasil em um Mundial sub-14 de Taekwondo era da Maria Clara, e agora ela é a única, então, que tem medalha em mundiais adulto e de base também. Então é bom ficar de olho nela. O caminho para ela, para a Olimpíada, claro, é muito difícil ainda, porque ela está começando, né, a corrida olímpica dela. Ainda tem que somar muito ponto, tem que crescer muito no ranking, mas quem estreia em Mundial assim, é melhor a gente ficar muito atento mesmo, Gui. Bom, ficando nas lutas ainda, vamos passar para o judô. Não é Mundial, o Mundial de Judô já rolou, o Gui estava lá em Doha acompanhando a seleção brasileira, mas agora rolou um Grand Prix na Áustria e o Brasil também saiu com medalha, né, Gui?
É isso, Grand Prix na Áustria, muito importante porque valeu pontos para o ranking classificatório para Paris 2024. O Brasil saiu com uma medalha de ouro, Leonardo Gonçalves, na categoria 100 quilos, e 2 bronzes, a Giovana, na categoria acima de 78 quilos, e o Marcelo Gomes, na categoria até 90 quilos. Foram muito importantes essas medalhas, porque assim, o Mundial foi há 3 semanas, então muita gente que competiu esse Mundial não estava no Grand Prix, só que o Grand Prix vale muitos pontos para o ranking mundial. Então, foi de uma inteligência muito boa desses atletas irem para um torneio que vale muitos pontos e que estava, de uma certa forma, esvaziado. Então, foi bem legal a pontuação. Claro que o Léo lutou muito bem e tal, mas ele já chegou como um dos favoritos por conta da ausência das grandes estrelas. Então, muito legal. O Léo subindo no ranking, vai brigar com o Rafael Zaccarini para ver quem vai pegar essa vaga da categoria até 100 quilos do Brasil para a Olimpíada. A Giovana é uma atleta pensando mais, na verdade, no próximo ciclo olímpico. Ela é muito jovem, já se destacou muito nas categorias de base. Mas esse ciclo, a titular da categoria dela, acima de 78 quilos, é a Bia. A Bia foi medalhista no Mundial, a Bia top 5 do ranking. Só se acontecer alguma coisa com a Bia, a Giovana vai acabar sendo a titular, mas foi uma medalha muito importante dela, da Giovana, a primeira medalha, a grande medalha dela entre os adultos. E o Marcelo Gomes, na categoria 90, vai colocar uma pimenta nessa briga dele com o Rafael Macedo, com o Giovanni Pezão. Esses 3 aí estão na briga, por enquanto o Rafael Macedo na frente, mas Vai ser uma briga boa até o fim para ver quem vai ser o representante do Brasil na categoria 90 quilos. Foi de muita inteligência a CBJ mandar a gente para esse Grand Prix para pontuar bastante no ranking.
Boa, boa, Gui, boa, Gui. Bom, a gente está falando em ranking, pontuar, mas também tem gente se classificando para eventos. Rolou o Pan-Americano, né, de ginástica, assim, o Pan exclusivo de ginástica, que classificou as seleções brasileiras para os Jogos Pan-Americanos. A gente falou já final de outubro, começo de novembro, lá no Chile, lá em Santiago. E o Brasil foi bem no masculino, principalmente com o nome, né, Gui? Quem que você destaca aí nessa seleção masculina de ginástica artística que conseguiu a vaga para o país nos Jogos Pan-Americanos?
Ah, o grande nome foi o Yuri Guimarães. Ele foi ouro no salto, prata no solo, bronze no individual geral e bronze com a equipe brasileira. Então, ele conquistou 4 medalhas. Ele é um atleta muito, muito bom no salto. Assim, dá para apostar nele brigando por uma medalha, se ele acertar os 2 saltos, no Mundial desse ano e também na Olimpíada do ano que vem, claro, se ele conseguir a classificação. Acho que foi o grande nome. O Brasil foi como equipe B para esse PAN. Os titulares, Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, o próprio Diogo Soares, não estavam nessa competição. O objetivo dessa competição era conseguir a vaga para o PAN, isso para os Jogos Pan-Americanos. Isso veio com sobras. E aí o Yuri conseguiu bons desempenhos. Eu acho que o Yuri vai conseguir a titularidade para disputar o Mundial desse ano e também os Jogos Pan-Americanos, porque ele é um cara que ajuda na pontuação da seleção, principalmente no solo e no salto. E é um cara que pode brigar por medalhas no salto. Isso acho que a gente tem que bater na tecla. Um cara que tem saltos melhores até do que o Caio, que foi finalista olímpico recentemente, finalista no Campeonato Mundial também. Então, olho muito de olho aberto no Yuri. A equipe feminina também foi reserva para esse PAN. Não tinha a Rebeca, não tinha a Flávia, não tinha a Jade. Mas o time ficou em quinto lugar. Conseguiu o objetivo principal, classificação para os Jogos Pan-Americanos? Conseguiu. Mas o Brasil teve muitas quedas, ficou sem nenhuma medalha, né? Nem individual, nem por equipe. Acho que as meninas poderiam ter conquistado notas melhores, assim. Elas falharam bastante em todos os aparelhos. Objetivo número 1 cumprido, mas ficou um quê de, pô, dava para pegar medalha, dava para ter notas melhores.
Perfeito, Gui, perfeito. E para falar, o famoso acabou de acabar, assim, o podcast muito quente hoje, Thiago Wilde, sim, Roland Garros começou, os brasileiros jogando, as brasileiras jogando, e já tivemos uma surpresa na primeira rodada, o número 172 do mundo, Thiago Wilde ganhou do número 2 do mundo, ganhou do Medvedev. Você consegue explicar o que aconteceu, Gui? Como eu disse, eu estava gravando uma entrevista com o Ítalo Ferreira, entrei, o jogo não tinha começado quando eu saí, se bem que duraram 4 horas o jogo do Thiago Wilde. A entrevista não durou tanto, durou uma hora e pouco, mas tinha acontecido isso. Me explica, o que aconteceu? O brasileiro fez mágica lá em Roland Garros, quase que tanto já abençoaram o tênis brasileiro.
Foi impressionante, assim, foi um jogo que a gente vendo, a gente pensou várias vezes, puxa, o Thiago perdeu a chance, que pena, aí 2 games depois ele retomava na partida, então vou fazer um resumo. O primeiro set foi muito equilibrado, o Thiago venceu no tie-break, 7-6, o segundo set foi muito equilibrado também, foi pro tie-break, e aí no tie-break o Thiago teve 6-4, ou seja, ele teve 2 set points, um desses set points no saque dele, então ele teve na mão para abrir 2-0 contra o número 2 do ranking mundial. Ele erra esses 2, ele perde, e ele é ele que perde, não é nenhum Medvedev que ganha. Ele falha 2 vezes, perde esses 7 points, vai para... Aí fica o set 1-1, aí a cabeça do Thiago Wilde, como de qualquer tenista, vai para baixo, o Medvedev faz 6-2 no terceiro set, e a gente pensa, pô, acabou, né? Número 2 do mundo, vai matar, tal. 2-7-1 vai ser protocolar esse quarto set. O quarto set é maluco, quebra daqui, quebra dali, quebra daqui, quebra dali. O Thiago Wilde consegue vencer o quarto set e vai para o quinto set depois de quase 4 horas. E a gente lembra que as partidas de 5 sets só acontecem em Grand Slam. Uhum. E é só o segundo Grand Slam da carreira do Thiago. Então, o Thiago nunca jogou uma partida de 5 sets. Então, ele vai para o quinto set na quadra central de Roland Garros contra o número 2 do ranking mundial e joga pra caramba. Consegue vencer impondo, assim... Chegou a ter uma quebra na frente, depois teve uma, foi quebrado, outra quebra na frente, foi quebrado. Você fala, pô, tá jogando as chances no lixo, não consegue confirmar. Aí ele conseguiu confirmar 6-4. Assim, foi um negócio espetacular. Assim, é a maior vitória do tênis masculino do Brasil desde a época do Guga. Assim, desde que o Guga, ali em 2004, 2005, deixou de ser um tenista top, eu acho que é a maior vitória, não só numericamente, pô, venceu o número 2 do ranking mundial, mas venceu o vice-líder do ranking na quadra central de Roland Garros, numa estreia, com tudo que está acontecendo, assim, foi bem legal a vitória do Thiago, que agora vai para a segunda rodada. Na teoria, a chave dele abriu. ele vai ser campeão? muito dificilmente vai ser campeão. Mas ele só vai pegar um cabeça de chave agora na terceira rodada, segunda rodada ainda contra o atleta que não é cabeça de chave, o adversário ainda não está definido, eles estão jogando agora. Terceira rodada, se tudo caminhar, vai ser contra o cabeça de chave número 27. Uhum. É um jogo que, assim, dá para vencer, mesmo de 170 do mundo. A quarta rodada seria contra o cabeça de chave número 15. Então, assim, como ele ganhou do cabeça 2, ele ficou com o rival da... Ele ficou com os rivais que seriam do cabeça 2, que na teoria são mais fáceis. E o JP lembra a gente que ele foi o primeiro desde o Guga a ganhar de um número 2 do ranking mundial. O JP, nosso editor, relembra aqui o número exato, né? O fato exato do feito do Thiago, que, lembrando, sempre falando do tênis masculino, né? Recentemente a Bia conseguiu vitórias maiores no tênis feminino. Vamos ver o que acontece aí nessa semana com o Thiago Vidi, porque se ele tiver numa semana iluminada, ao caminho que eu falei, pô, não pegar nenhum top 10 até as quartas de final, se ele tiver numa semana iluminada, dá para pensar que ele vai avançar, sim.
Boa, boa, Gui. É um ótimo resumo, já consegui visualizar o que aconteceu. Eu vou assistir depois os principais lances, os principais momentos. Aqui, como vocês sabem, eu sou um jogador de saibro também. lembro muito o Guga não jogando, às vezes no cabelo, às vezes na altura, no tênis. Eu apenas seguro a raquete com a mesma mão que o Guga. Nada mais parecido entre nós dois nas quadras de tênis, mas é sempre bom ver o Brasil brilhando. A Bia Haddad também avançou em Roland Garros. A gente vai acompanhar muito de perto esse grande slam que a gente tanto gosta, não só porque é lá em Paris, a cidade que a gente tanto fala aqui. Aliás, Jogos Olímpicos ano que vem nas quadras de Roland Garros, sim, vamos ter o saibro parisiense sendo pisado pelos tenistas olímpicos no ano que vem.
Tem uma coisa legal, é muito provável que o Brasil ganhe muitas medalhas no saibro de Roland Garros, porque as finais do boxe serão ali na quadra 2, acho que vai ser na Suzano Longline, que é a segunda quadra mais importante. Então, além do Brasil brigar por medalha no tênis, como a gente sempre fala aqui, tem a dupla, eu não vou falar ainda do Thiago Wild para ganhar a medalha olímpica, mas assim, tem chance de medalha no tênis, principalmente nas duplas, e com a Bia no individual feminino, mas o boxe, as finais vão ser lá, então é muito provável que o Brasil tenha medalhas em Roland Garros de qualquer forma na Olimpíada de Paris.
Com a pequena diferença que eles não vão pisar no saibro, gente. O boxe tem um ringue, eles ficam em cima ali. Não, não vai ser aquela luta que dá para pegar. Aliás, no boxe não daria para pegar a terra e jogar no olho do adversário ali, como nos filmes do Van Damme. Mas, enfim, tem luvas, tem ringue, continua sendo boxe. Só vai ser no estádio lá, no segundo principal estádio de Roland Garros, que é ali do ladinho de Paris. Então, para quem for para lá, vai ser legal acompanhar o tênis, dá para acompanhar o boxe. E é isso. Torcemos para que tenha pelo menos algumas medalhas lá no boxe, quem sabe no tênis também. Vamos acompanhar de perto. E é isso, né, Gui? Eu acho que depois de grandes entrevistas e grandes notícias por esporte olímpico brasileiro, podemos encerrar a edição desta semana do podcast Rumo ao Pódio, certo?
Boa, com certeza. Uma semana com muita coisa, mas sempre aqui, você que nos ouve aqui no podcast, fica super bem informado sobre esporte olímpico.
Se esperar mais um pouquinho, a gente traz mais notícias, traz mais resultados, traz mais entrevistas, traz mais bastidores, mas a gente vai encerrar por aqui, porque você também tem que continuar sua caminhada, sua academia, sua louça que está para lavar aí. Então, obrigado a todos que acompanharam esta edição do Rumo ao Pódio. Gui, obrigado de novo pela parceria nessa semana, viu?
Valeu, Marcel. Sempre um prazer estar com você no Rumo ao Pódio. Um abraço aí para todo mundo.
Boa, valeu, Guilherme Costa. Como sabe, vocês já sabem, produz esse podcast semanalmente comigo. A edição de hoje, como o Gui já adiantou, está com o estreante João Pedro Brandão. Está aqui o JP conosco agora semanalmente na edição do Rumo ao Pódio. Agradecendo aqui o Pedro Suaide, que ficou os últimos meses com a gente. Obrigado pela parceria, Suaide. Até a próxima, a gente se vê por aí. Como vocês sabem, os podcasts aqui da Globo têm a gerência de André Amaral, e você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumoaopodio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Tem também lá no Globoplay, pode digitar Rumo ao Pódio que você encontra os outros episódios. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.